Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Na edição desta semana vamos dar todo o destaque a uma modalidade que tem crescido em termos de notoriedade em Portugal, sobretudo devido à grande presença da Seleção Nacional num campeonato do mundo. Foi a segunda, mas também graças à atual participação no torneio das Seis Nações B. Temos a possibilidade de conversar com Marcelo Dorei, antigo internacional, que encerrou o percurso na seleção em 2007, precisamente na estreia de Portugal em Mundiais. Além disso, o advogado de profissão, agora com 47 anos, nascido no Rio de Janeiro e a viver em solo português desde os 12, foi treinador, nomeadamente, num clube da região, o Rugby de Famalicão, e tem também experiência como membro do Colégio Arbitral da Federação Mundial e também da Federação Europeia da Modalidade. Marcelo, bem-vindo. Para quem está tão dentro da modalidade, quão reconfortante é olhar para o mediatismo que o rugby tem assumido em Portugal nos últimos meses?
Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouco sobre rugby, não é? O rugby nos últimos meses, nomeadamente, sofreu uma grande exposição, porque a seleção portuguesa teve uma brilhante prestação no Mundial de 2023, em que ultrapassou as expectativas da maioria das pessoas que acompanham a modalidade, e das que não acompanham, então penso que surpreendeu ainda mais, porque conseguiu jogar de igual para igual com grandes potências do rugby mundial, como o País de Gales e a Austrália, contra a Geórgia, que é uma equipe que estão um pouco mais habituados a defrontar, mas que teoricamente era superior à seleção portuguesa, empataram e por muito pouco não conseguiram vencer o jogo, e depois tiveram uma vitória brilhante com o Fiji, que deixou o país do rugby, mesmo quem não tinha ligação nenhuma, completamente espantados e admirados com a maneira como foi o jogo.
Como um antigo internacional português, de que forma é que viveu essa vitória conseguida, ou arrancada a ferros contra as Ilhas Fiji? Foi quase o revitalizar de algo que Portugal queria há muito tempo?
Certo, foi uma emoção enorme, e digo por mim e por muitas pessoas que conheço e que estão ligadas ao rugby há muitos anos, e todas elas ficaram com uma alegria enorme, com uma emoção, eu digo-lhe, eu estava no estádio, fui assistir ao jogo, e quando acaba o jogo, foi um momento que pessoas agarravam-se à volta, mesmo torcedores de Fiji, torcedores neutros franceses, estava toda a gente espantada com o jogo que Portugal fez, toda a gente emocionada, toda a gente contente, até porque Portugal fez um jogo muito positivo no Mundial, foi um jogo alegre, era um jogo bonito de se assistir, e que fez com que muito do público neutro, vamos dizer assim, no Mundial, passasse a torcer Portugal e a admirar a seleção portuguesa.
Esse joga bonito, como se costuma dizer, dá maior valor à vitória?
Eu acho que sim, porque o desporto, no fim do dia, os resultados são importantes, como
eu
é natural.
Eu pergunto isto porque há diferentes formas de vencer.
Claro que sim, é isso. No desporto, no fim do dia, o resultado final é muito importante, mas a maneira como se atinge ele, por vezes, tem mais consequências, porque nós temos exemplos de equipes que foram muito bem-sucedidas em várias modalidades e que não ficaram na memória, e outras que, inclusive, por vezes perderam ou não conseguiram atingir o título final, e que até hoje nós nos lembramos e temos na nossa memória com com um sentimento de agrado. E quando,
o Brasil de 82,
por exemplo, é um grande exemplo, é um dos exemplos maiores, ou a Holanda em 1974, a Laranja Mecânica, que ainda se fala, ou falava-se até alguns anos, são equipes que ficaram famosas pela maneira como jogavam e que não conseguiram ganhar. E quando nós temos uma equipe que joga um jogo positivo, um jogo bonito, um jogo agradável de se ver, e que ainda por cima consegue ter resultados, então temos uma conjugação quase perfeita. Isso, sei lá, eu lembro lembrando aqui, já que estamos falando de futebol, do Barcelona, dos melhores anos de Messi e Guardiola, que dava gosto de assistir aqueles jogos, ou outras grandes equipes dessas que impressionaram e que ficaram na nossa memória, não é?
Quis o destino que a segunda participação de Portugal no Mundial fosse no mesmo país da primeira, em França. Na altura, em 2007, Portugal perdeu os 4 jogos, mas, curiosamente, em Toulouse, novamente, esteve relativamente perto de conseguir um triunfo quando perdeu por 14-10 com a Roménia. O Marcelo estava lesionado, já vamos falar sobre esse aspecto, mas que memórias têm dessa presença de Portugal? Na altura acreditavam que era possível alcançar uma vitória?
Eu penso que foram situações um pouco diferentes. A primeira foi uma situação em que era uma novidade para 99% das pessoas que estavam naquele grupo, sejam treinadores, dirigentes, jogadores. Na segunda, já existia, agora em 2023, já existia alguma experiência anterior, e isso notou-se. Em 2007 era tudo novo, era uma novidade, a maneira, a preparação foi, nós nos classificamos muito, muito perto já do Mundial, portanto a mesma preparação foi feita um pouco mais em cima da hora, mas mesmo assim nós chegamos ao Mundial e tínhamos expectativas realistas de potencial vitória contra a Roménia. Era um jogo que nós apontávamos com boas chances de vitória. Acho que tivemos algum azar na altura, porque tivemos várias lesões no plantel e uma suspensão, e portanto quando chegou esse jogo faltavam algumas peças que fizeram falta no fim do jogo, porque Portugal esteve a vencer o jogo e notou-se que faltavam, principalmente no pack avançado, faltavam elementos. Eu estava lesionado, tínhamos o Juan Severino que estava suspenso, o capitão Vasco Uva também estava lesionado, também tinha sido operado a um dedo. Nós, só para darmos um exemplo, nós acabamos o jogo com um jogador que era o nosso talonador, o Joaquim Ferreira, a jogar à asa, ou seja, tendo que jogar improvisado noutra posição, porque tínhamos já várias lesões, e aí talvez se note a grande diferença que existiu daquela geração para essa última. A maneira como estavam preparados fisicamente e com o ritmo de jogo, naquela altura nós não estávamos tão bem. Então, ao quarto jogo, notou-se isso na equipe. A equipe já estava mais desgastada. Enquanto dessa vez, a equipe chegou no quarto jogo fresca ainda, com muita capacidade física. O plantel era mais recheado, ou seja, praticamente todos os jogadores poderiam ter sido titulares dessa vez. Houve algumas surpresas. Houve um dos jogadores que mais se destacou no Mundial, por exemplo, o Rafael Storti, começou como suplente e no primeiro jogo, e depois por algo do destino, o jogador que estava à sua frente foi expulso no primeiro jogo, e ele a partir daí entrou e se calhar foi um dos jogadores com mais destaque na seleção portuguesa, não é?
Agarrou o lugar.
É isso mesmo.
Sente que a qualidade da seleção atualmente, em comparação com 2007, como estava a referir, deve-se ao facto de muitos jogadores terem experiência no rugby internacional, e pergunto, em cima disso, se o leque de escolhas é agora bem mais alargado do que acontecia há 10 ou 15 anos?
Eu acredito que sim, acredito que sim. Nós nesse momento temos uma política de prospeção nos campeonatos franceses, atualmente também em outros países já se olha para alguns jogadores de origem portuguesa, sejam filhos ou netos de portugueses que residem lá ou imigrantes que residem lá. Temos também vários jogadores que...
Temos o caso do Tadjer, por exemplo.
Por exemplo, o Tadjer, o Samuel Marques e variadíssimos outros que jogaram. Penso que no Mundial estaríamos quase com metade da equipe jogava em França, outra metade em Portugal, mais ou menos, sensivelmente isso. E metade desses jogadores que estão lá fora, metade deles nasceram lá e foram criados lá, mas têm ligações portuguesas, sentem a seleção portuguesa e aumentaram o leque, e aumentando o leque de escolhas, e permitiu aos treinadores também ver, pronto, existem jogadores lá fora muito bons, com uma experiência internacional muito boa, como disse aqui o exemplo do Tadjer, que jogou muitos anos na primeira divisão francesa, no top 14, jogou muitos anos, tem uma experiência muito grande, é um jogador de grande qualidade, que infelizmente abandonou os campos agora, há 10 dias, sensivelmente 15 dias, jogou o último jogo pelo seu clube. Temos o Samuel Marques, que também em princípio terá parado de jogar pela seleção, também foi outro grande jogador muito importante.
O jogador que converte as penalidades.
Correto, e era um jogador muito experiente, um jogador que tinha uma frieza muito grande, sabia pautar o ritmo do jogo e fez com que houvesse uma coisa fabulosa nessa seleção, que era um grupo de jogadores mais experientes, junto com um grupo de jogadores novos, que foi o fruto do trabalho de alguns anos dos clubes e da Federação Portuguesa também, que apostou nas seleções jovens, e nós tivemos aqui entre 2013, 14, vários até 2020, vários anos em que as seleções jovens, sub-20, sub-18, participaram no Campeonato Europeu com destaque. A seleção sub-20 teve 3 vezes seguidas no Campeonato Mundial sub-20 e perdeu na final do Grupo B. Uma vez ficou em terceiro e 2 vezes perdeu na final. Num dos jogos perdeu na bola do jogo com o Japão. E vários desses jogadores depois estiveram presentes agora no Mundial sub-23, no Mundial em 2023. Lembro-me do Jerônimo Portela, do Marta, do Stort, do Madeira...
Sousa Guedes
esteve há mais anos. Sousa Guedes e o Pedro Bittencourt.
E o caso do Sousa Guedes é paradigmático, porque ele vem do futebol para o rugby e de alguma forma isso também ajuda no jogo de pés que ele tem.
Certo, o Sousa Guedes eu conheço, o Nuno eu conheço bastante bem, porque ele é do meu clube, ele veio do meu clube,
do
Kdup. Eu treinei-o quando ele era jovem, nas camadas jovens. Ele é um sobredotado, é um miúdo que tem jeito para todas as modalidades, é fabuloso, um jeito com os pés, com as mãos, tem muito, muito talento. E pronto, e soube também, para além do talento, soube trabalhar, foi porque no desporto o talento dá até um determinado patamar, a determinada altura, se a pessoa não trabalhar, não se esforçar muito, não consegue dar o salto.
E há correntes que defendem que um bom profissional no desporto deve-se, em termos de percentagem, a 90% de trabalho e a 10% de talento.
Sim, sim.
E esse talento faz a diferença, obviamente.
Claro, claro. É porque nós, eu acho que quando se fala nessas percentagens e assim, estamos a falar já num nível bastante elevado, ou seja, num nível em que toda a gente que está ali tem talento. Toda a gente tem talento. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas depois, a questão do trabalho é fundamental, porque... numa modalidade como o rugby, se uma pessoa não fizer um trabalho de ginásio grande, vai começar a ter muitas lesões. Se não fizer um trabalho de pista, a parte da velocidade, nota-se, começa-se a ficar para trás. O trabalho técnico, por exemplo, estamos a falar de jogadores como Nuno Sousa Guedes ou Samuel Marques, que são chutadores nas suas equipes e na seleção nacional. O trabalho que eles fazem extra a treinar chutes aos postes e tudo isso é enorme. Ou o Tadjer a trabalhar a introdução às bolas nas tuches, é enorme o trabalho que eles têm. Ou seja, tudo isso são pequenos detalhes que somados no fim do dia fazem um jogador ser um pouco melhor do que o outro e na alta competição, um pouco, às vezes um pouquinho mais, faz uma diferença brutal no resultado final.
Depois desta presença histórica de Portugal, porque conseguiu a primeira vitória no Mundial, aconteceu uma situação, diria, caricata. A saída do técnico Lajisquet já estava assumida. Depois surge Sébastien Bertrand, que acaba por ficar no cargo apenas um mês. Nem tem depois tempo para mostrar o seu trabalho devido a situações profissionais. Ou seja, ele trabalha no Ministério dos Desportos em França e, apercebendo-se do grau de trabalho que ia ter na Seleção Nacional, isto foi a justificação dada pela Federação, acabou por renunciar ao cargo e agora Portugal vive uma solução interina, liderada por João Mirra, que fez a ponte entre Lajisquet e a nova comissão técnica. Olhando para este contexto, depois de Portugal estar no auge em termos de expectativas, até que ponto é que uma situação destas pode rapidamente ser debelada ou não?
Bom, é complicada essa situação, porque nós por um lado tivemos imensa sorte porque o treinador anterior, Lajisquet, era um treinador que teve uma carreira brilhante em muitos clubes e na seleção francesa. A determinada altura ele caiu num certo descrédito porque esteve numa seleção francesa que não correu muito bem no Mundial e posteriormente, de certa forma, abandonou a carreira, parou. E voltou com a seleção portuguesa, fez ali uma aposta que não tinha muito a perder no caso dele e que para Portugal deu resultados fabulosos. Mas desde sempre ele tinha avisado que em princípio chegaria à altura do Mundial e iria parar. Talvez, isso não sei porque eu também não estou lá dentro, pudéssemos ter feito algo mais para tentar mantê-lo, não sei, não vou dizer que sim nem que não sei direito. Mas pronto, a seguir ao Mundial ele saiu e tivemos essa solução que foi recomendado por um antigo jogador português que era vice-presidente da federação e que teve muitas ligações em França, que jogou muitos anos em França, recomendou esse treinador a seguir. O acordo terá sido feito numa altura anterior ainda ao Mundial, em que talvez ele tivesse expectativas de que a exigência fosse menor. Como digo, não estou ali dentro para saber direito, mas o que foi transmitido terá sido nesses moldes. E, infelizmente, não correu bem. Ele a seguir verificou que a carga de trabalho seria muito superior ao que poderia e ao que teria tempo e abdicou por razões profissionais, pela sua ligação ao Ministério. Para o Ministério do Trabalho em França, ou Educação, Ministério da Educação em França. É pena porque um dos grandes problemas que nós tivemos em 2007 e que espero que não se venha a ocorrer agora, não é? Foi o pós-mundial, nós não soubemos aproveitar e crescer com o boom e com tudo que veio a seguir ao Mundial, com toda a exposição que veio a seguir.
Por quê?
Porque nós, na altura, os clubes não tinham condições técnicas de espaço e a federação também não soube trabalhar isso. Porque é um trabalho que tem que ser feito a médio prazo. Ou seja, nós nessas, como em quase tudo na vida, não é? Temos questões que temos que tratar a curto prazo, questões do curto prazo, e depois questões do médio prazo e longo prazo. E as duas têm que ser trabalhadas sempre continuamente, porque, como eu disse agora há pouco, a questão dos escalões jovens, por exemplo, É uma questão que, num primeiro momento, pode não dar resultados ou pode não ser tão bonita, mas passar por um país pequeno como Portugal, por um país que não tem muito dinheiro para trazer profissionais do mundo inteiro, é importante criar uma boa base para que depois, com X jogadores que se destaquem no estrangeiro ou que possam vir reforçar as posições que façam que não haja tanta qualidade, tenhamos uma boa equipe. E nós tivemos isso em 2023. Penso que houve uma conjugação interessantíssima de miúdos que subiram, e nos últimos 8, 10 anos, mesmo o capitão Appleton é um dos exemplos, ele esteve no Mundial Sub-20 também, o Nuno Sousa Guedes, o Pedro Bittencourt, Madeira, ou seja, todos eles foram passando por essa triagem e foram crescendo nisso. Depois passaram à seleção sénior e depois os jogadores, os Mike Tadgers da vida, os Francisco Fernandes, Samuel Marques, chegaram e havia uma equipe em que eles se inseriram e que vieram acrescentar. Porque o problema das seleções no rugby, nomeadamente, é que o rugby é um jogo complexo. E se você tem 20 jogadores chegando de 20 clubes diferentes, com 20 maneiras de jogar, depois, tendo para o Mundial, treina-se 3 meses, 4 meses. Para um jogo no 6 Nações B, por exemplo, muitas vezes os jogadores chegam na segunda para jogarem no sábado. E, portanto, é difícil fazer essa conjugação de jogadores vindo de todos os lados, de vários modelos de jogo. Se houver uma estrutura, uma coluna vertebral, já que mais ou menos joga um modelo parecido, é mais fácil e é mais fácil trazer esses jogadores que venham acrescentar.
Estamos à conversa com Marcelo Doreia, antigo internacional português de rugby, que esteve no Mundial 2007. Há pouco falou dessa preocupação, acho que podemos considerar desta forma, de Portugal não aproveitar os ganhos do Mundial 2023, porque isso não terá acontecido em 2007 da melhor forma. Há infraestruturas necessárias para alicerçar esse crescimento em Portugal, ou é esse deve ser um assunto prioritário também?
Bom, esse é um dos problemas que nós temos em Portugal, penso que nas variadas modalidades, mas no rugby talvez se note um pouco mais, porque o rugby necessita de campos, não é? De um campo similar a um campo de futebol para as suas equipes, e para o desenvolvimento dos clubes é sempre necessário termos 1, 2, 3 campos num clube para determinada altura podemos ter o desenvolvimento dos sub-18, sub-16, sub-20, nos vários escalões, os miúdos todos. E em Portugal, infelizmente, ainda temos algum déficit nessa área. Há clubes que têm feito um bom trabalho, há clubes nomeadamente na zona de Lisboa, na zona de Coimbra, que têm feito um bom trabalho. Aqui em Braga, o clube de Braga tem feito um belo trabalho, há aqui um trabalho que tem sido muito bem feito, com muita cabeça, começaram a apostar na juventude e tem crescido e começa a se notar resultados, tanto que esse ano estão na fase final do campeonato da primeira divisão, de acesso para a divisão de honra, ou seja, estão a fazer um belíssimo trabalho. Existem outros clubes que têm dificuldades, por exemplo, em Guimarães, o clube de Guimarães tem dificuldades com
espaços. Tem jogado
espaços
na pista James Castro.
Por vezes, eles vão tendo dificuldades e por vezes o problema não é para o jogo, é para os treinos. Temos no Porto, temos alguns campos, mas também poucos para a necessidade que existe. No Alentejo apareceram 2 clubes que têm feito um bom trabalho, o Montemor e o Évora têm feito um bom trabalho. Existem clubes, existe algum trabalho feito, mas é sempre assim, acho que isso também em qualquer modalidade, em qualquer coisa, é sempre preciso um pouco mais, não é? É sempre preciso algo mais.
O rugby está bem dividido em todo o país, era um problema que se apontava há uns anos. Estará a melhorar esse aspecto ou nem por isso?
É assim, o rugby
geograficamente
está a melhorar a nível de clubes que aparecem no restante país. Está a piorar num outro aspecto, que é na elite. Ou seja, há alguns anos atrás, nós tínhamos os clubes tradicionais de Lisboa, que eram clubes de elite, o Direito, o CDU, o Cascais, o Técnico, o Benfica, e depois tínhamos dois outros clubes que estavam também a disputar sempre nos vários escalões de formação e nos séniores os títulos, que era a Académica de Coimbra e o CDUP no Porto, ou que estavam perto desses clubes. E depois tivemos, nos escalões de formação, tivemos um bom trabalho também feito na zona no Alentejo, em Évora e Montemor. Tivemos ali boas equipes nas formações desses dois clubes. O que se nota nos últimos anos é que essas equipes de Lisboa continuam a fazer um bom trabalho, têm crescido bastante, e o fosso entre elas e um segundo grupo, que seria um grupo de boas equipes, de equipes que jogam bem, mas que alargou-se. Por exemplo, o CDUP, a Académica, hoje, na maioria dos escalões, já não conseguem estar nos 4, 5 primeiros, já há vários anos que não conseguem estar nos 4, 5 primeiros, em quase todos os escalões, o que é pena. Mas por outro lado, também tivemos outros clubes, como a Lausanne, o São Miguel, o Vitória de Setúbal, o Montemor, o Évora, que estão mais perto. Esses clubes, se calhar, chegaram mais perto do CDUP e da Académica do que a Académica dos clubes de Lisboa. E isso nota-se porque vemos, e é difícil dar a volta, porque acaba sendo uma bola de neve, porque os jogadores nos vários escalões que vão às seleções são normalmente convocados os melhores, não é? E os melhores são os que mais se destacam nos clubes, e é natural que sejam esses a ser chamados. E, portanto, esses vão às seleções, desenvolvem-se mais, voltam aos clubes também, puxam pelos seus clubes, e como temos poucos jogadores fora dessa elite de Lisboa nisso, acaba sendo muito complicado. E eu aqui também não aponto o dedo aos treinadores ou aos selecionadores, nada disso, porque eles têm que escolher os jogadores que têm se destacado mais nos vários escalões, e é justo que seja assim. Por isso é que eu digo, é algo complicado, é algo que volta àquele ponto que tínhamos falado antes, do trabalho às vezes a médio prazo, que por vezes deve ser feito.
Não ter pressa.
É isso, e mesmo a nível dos clubes, porque é como eu lhe digo, aqui em Braga eu acredito que tem feito um bom trabalho, justamente por isso, porque tem feito um trabalho a médio prazo, sem demasiadas pressas, ou seja, não esquecendo o dia de hoje, não é? O clube trabalha sempre no dia de hoje, pensando no dia de hoje, mas apostaram muito nos escalões mais jovens há alguns anos atrás, nos sub-8, sub-10, sub-12, e gradativamente foram apostando sempre começando sempre a subir, e isso nota-se porque hoje começam a ter vários jogadores que vieram dessas formações e que começam cada vez mais a elevar o nível do clube. E o clube começa a ter muitos atletas, começa a se desenvolver, não é?
Já falámos muito sobre a atualidade do rugby nacional. Quero recuperar o Mundial 2007 para falar da experiência do Marcelo Dorei. Aqui a nível mais particular, jogo contra a Nova Zelândia, creio que na altura foi o primeiro confronto.
Foi. Foi a primeira e única vez que Portugal jogou com a Nova Zelândia.
Primeira e única vez. Isso. Contra a grande seleção.
Certo.
Pelo menos
certo.
Com mais história. E na altura o Marcelo lesionou-se. Uhum. Foi também o último jogo pela seleção nacional. Sentimentos mistos desse dia?
Certo, isso foi uma sensação agridoce, como se costuma dizer, não é? Porque foi o concretizar de um sonho. Uma pessoa, eu comecei a jogar no início dos anos 90, comecei a jogar na seleção portuguesa sénior em 95, e portanto chegando em 2007... Já seria ali, já foi um culminar ali de um sonho, porque Portugal teve vários anos em que bateu a porta, quase nos classificamos para o Mundial de 99, perdemos por 4 pontos com a Espanha, tivemos algumas chances anteriores de ir ao Mundial, não tínhamos conseguido, eu já me aproximava de uma fase mais avançada da carreira.
Era quase o agora ou nunca.
Era um pouco isso, e tanto que nos últimos dois anos, tanto eu como vários outros jogadores que estávamos já mais que éramos mais velhos e que éramos todos amadores e que, portanto, tínhamos que conciliar a carreira profissional com o rugby, com as famílias, fizemos um esforço suplementar. Porquê? Porque era um sonho que uma pessoa tem, é chegar a esses grandes eventos. E quando conseguimos, a primeira concretização disso foi quando conseguimos nos classificar no Uruguai, que foi um momento incrível, em que a equipe inteira, que surpreendemos meio mundo, porque o Uruguai era favorito para se classificar e nós fomos ao Uruguai e conseguimos nos classificar. Foi um momento incrível. E depois, toda a preparação para o Mundial, em que nós tivemos uma experiência em que fomos, durante 3 meses, viramos profissionais a treinar em horários corretos, ou seja, às 9:30 da manhã, às 4 da tarde, com descansos corretos e tudo isso. Foi tudo uma experiência fabulosa. Nós chegamos, e tanto que demos todos um salto brutal a nível físico, a nível técnico, a nível de jogo. E chegamos ao Mundial e foi algo incrível. E depois, eu tive um bocado de azar porque na preparação do Mundial tive uma ruptura na faixa plantar, então a minha preparação já foi meio
condicionada.
Recuperei ainda a tempo de ir ao Mundial. E depois cheguei lá e no jogo com a Nova Zelândia, que foi o culminar de um sonho, a pessoa poder entrar em campo, ver o ACA, ver um estádio cheio com...
Ver bem de perto.
É isso, e estavam, o estádio, foi no estádio do Lyon, em Lyon, e estavam 48 mil pessoas, o estádio lotado, e, quer dizer, eu lembro-me a primeira vez que joguei rugby, tinha 3 pessoas a assistir ao jogo, não é? E ir a um jogo que são 49 mil, um estádio lotado, assistir e a vibrar é algo indescritível. Mas infelizmente, e faz parte do desporto, lesionei-me nesse jogo. E lembro-me, há coisas curiosas, lembro-me que a seguir ao jogo eu estava muito embaixo, muito triste, chateado, e encontrei um antigo amigo meu, um antigo jogador de Lisboa que jogou muitos anos comigo, e que é muito meu amigo, e ele encontrou-me, e a gente estava conversando, e ele me viu que eu estava bem embaixo, e disse uma coisa que é engraçada, que é, ele disse-me que, assim, você pode ver o copo meio cheio, meio vazio, não é? Mas pensa numa coisa, você hoje está aqui rogando pragas, dizendo, caramba, o que te aconteceu, que azar e tudo
porque
isso.
Porque hoje, não é?
Sim, porque hoje, mas pensa, você pode também pensar que você é um cara com sorte, imagina que isso tinha acontecido há 10 dias atrás, eu nem teria ido ao Mundial, nem teria tido a experiência de estar lá, e portanto, é uma maneira que uma pessoa também às vezes deve ver, e eu ainda hoje quando encontro esse meu amigo, digo isso para ele, que ele ali foi responsável por me fazer superar aquele momento e mostrar que como em tudo na vida, para existir um momento menos bom, você valoriza os bons também, tem que saber jogar com isso, e acho que ninguém na vida tem só momentos bons, não é? Por isso...
E o desporto pode ser um bom barómetro para a vida nesse sentido também.
Certíssimo, certíssimo.
Falando da experiência de clubes, destacou-se no CDUP, o Centro de Desporto da Universidade do Porto, tendo conquistado 2 títulos, neste caso a Taça de Portugal, em 2 ocasiões, em 2003 e 2007. O que é que recorda desse período bem diferente, amadorismo, mas a jogar na elite do rugby nacional?
Olha, eu recordo-me com muita alegria, muita felicidade, tenho belíssimas memórias desse período, foi um momento incrível. Foi um momento muito bom porque nessa altura o CDUP, quando eu comecei a jogar, ele estava num momento não muito bom. Eu, quando comecei a jogar nos séniores, eu comecei muito novo a jogar nos séniores, eu tinha 16 anos e nós estávamos na segunda divisão na altura, era assim, a designação era um pouco diferente, estávamos na segunda divisão, passado 2 anos subimos para a primeira divisão. E passado 4 anos estávamos a disputar os três, quatro primeiros lugares do campeonato. Passado pouco tempo fomos vice-campeões nacionais com o mesmo número de pontos do campeão. No ano seguinte
foi
o Direito. O Direito foi campeão. Nós acabamos, havia uma liguilha final com quatro equipes e que eram, havia seis jogos e as duas nós ganhamos no Porto deles e eles ganharam em Lisboa de nós. E no confronto direto eles ganharam por mais 4 pontos, 5 pontos, já não me recordo, e portanto foram eles os campeões. Mas foram momentos fabulosos porque criou-se ali um grupo de amigos, ainda hoje eu sou muito amigo da esmagadora maioria daquele pessoal que jogou nesse tempo, porque nós éramos o único clube do Porto e portanto a viagem mais curta era para Coimbra. Mas de resto, quase que de 15 em 15 dias, nós tínhamos viagens para Lisboa, saíamos às 8 da manhã e voltávamos às 10 da noite, portanto, tens ali 23 jogadores, mais treinadores, fisioterapeutas, que passam um dia inteiro juntos, todo de 15 em 15 dias vão para Lisboa, cria-se uma camaradagem muito grande. E portanto eu tenho amigos que são hoje ainda, passado 20 anos, 30 anos, são dos meus melhores amigos ainda hoje e portanto tenho das melhores memórias. E depois, ainda por cima, temos conquistado os dois únicos títulos nacionais da equipe sénior no CDUP. Foi incrível a vitória da taça a primeira vez, foi nas Caldas, foi indescritível, foi um jogo incrível. A segunda vez foi já no ano do Mundial, foi a despedida de um dos jogadores dois jogadores muito famosos aqui em Portugal na altura, o Joaquim Ferreira e o Nuno Mourão, que era do nosso rival, do técnico, e foram duas vitórias incríveis, foram momentos engraçadíssimos. A volta depois das Caldas, quando ganhamos o primeiro título, foi engraçadíssimo. O autocarro foi uma festa enorme, chegamos ao Porto, fomos jantar todos, e eu acho que mais até do que o dia é o caminho, os jogos todos, a preparação, os treinos, as pequenas brigas entre os jogadores, o depois ver os resultados do trabalho, foi tudo, havia exemplos caricatos, que era, na altura nós tínhamos um ginásio que era numa garagem no CDUP, uma garagem literalmente, com um trator do lado e tudo isso, e caía água e tal, e nós chegávamos e havia, por exemplo, nós tínhamos um jogador na nossa equipe que é arquiteto, que chegava sempre meio atrasado para o treino e que fazia o treino de ginásio com sapatos de vela, calça e trocava só, põe uma t-shirt só para... Ou seja, havia esse amadorismo nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele, como sabia que não tinha tempo, chegava e ia direto para o ginásio para poder fazer o seu treino, sabe?
E é engraçado que as vitórias começaram a ser cultivadas com um trator ao lado.
Certo.
O trator não tivesse aqui nenhuma função específica, a não ser o facto de estar ao lado do sítio onde faziam esse treino mais físico. Depois segue-se a carreira de treinador no CDUP, Clube do Rébio de Famalicão, também no Sport Clube do Porto. Quando decide ser treinador, e olhando para o fim do percurso como treinador, cara que não exerce atualmente, foi como tinha imaginado ou nem por isso?
É difícil. Assim, as coisas vão acontecendo, uma pessoa para de jogar. Eu tive um período em que estive lesionado e houve um treinador no CDUP que pediu-me para ajudá-lo em 2006, mais ou menos, 2005. E ele pediu-me se ajudava e eu ganhei ali algum gosto por isso. Depois, como estive muitos anos ligado, também ganhei esse gosto. E quando volto do Mundial, passado 2 anos, começo a querer voltar a essa área e tirei o curso de treinador nessa altura e comecei a treinar os sub-16. E dei sorte, porque era uma geração muito interessante, houve ali boas gerações, e inclusive essa geração do Nuno Sousa Guedes e outras que apanhei ali no CDUP, em que diverti-me muito e tinha outros treinadores muito bons a treinar comigo e depois, pronto, uma pessoa começa a ganhar o gosto, porque infelizmente chega uma altura que o corpo já não aguenta estar no campo, porque uma pessoa começa a ter pequenas lesões cada vez mais repetitivas e chega um ponto em que a pessoa tem que tomar ali alguma opção. E a maneira mais próxima de estar no campo é dando treinos, por isso a pessoa ainda sente ali algum gostinho da participação, ainda acha que contribui com alguma coisa para os resultados. E, portanto, foi relativamente natural essa passagem. E tive vários anos em que treinei os sub-16 no CDUP, depois fui convidado para o Famalicão, tive em Famalicão 2, 3 anos lá treinando eles.
Também, 2009 a 2011?
Isso, foram 2 anos, isso. Tive lá, foi super, gostei imenso, diverti-me imenso, conheci pessoas maravilhosas lá. Depois voltei para o CDUP, para os sub-21, tive a treinar os sub-21, depois os séniores no CDUP. Depois passei também, tive com os séniores alguns anos. Depois ainda voltei aqui a fazer uma breve volta aos relvados no Famalicão. Ainda joguei no Famalicão alguns jogos, mas já numa vertente já mais de diversão. E depois, nos últimos anos, fui convidado pelo Sport para... Eles tinham já um projeto há alguns anos, até os sub-14, nomeadamente, muito para os miúdos, e eles queriam desenvolver o clube e convidaram-me, e eu estive a ajudá-los a montar os sub-16, sub-18 e a equipe sénior, e foi um projeto também que me deu imenso gosto, e gostei imenso, diverti-me imenso, e é um clube que também tem vindo a crescer com alguma base e pensando a médio prazo, por isso acredito que também possa vir a ter bons resultados dentro de 4, 5 anos, a equipe sénior comece a ver o resultado desse trabalho nos escalões de formação.
O Marcelo Dorei foi jogador, treinador e depois presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Rugby. Atualmente é membro do Colégio Arbitral da Rugby Europe e da World Rugby, as federações europeia e mundial da modalidade. Isto é que é fazer 3 em linha.
Não, é verdade. Pronto, a minha profissão, eu sou advogado e o direito desportivo é uma área...
E sempre foi jogador e treinador amador.
Certo. E como advogado eu sempre tive interesse pelo direito desportivo, sempre foi algo que me atraiu. E em 2015... O candidato na altura a presidente da federação desafiou-me, perguntou-me se eu teria interesse em fazer parte das listas que concorriam ao Conselho de Disciplina. Eu achei interessante, fui. Foi uma experiência interessante, não é como disse, dentro do campo é muito mais agradável, mas também muito mais exigente. Uma pessoa treinando ou jogando tem que estar no dia a dia. A determinada altura começa a ser difícil, por razões profissionais, razões familiares, essa dedicação diária a essa modalidade.
E vem a frustração.
Sim, vem. Uma pessoa não, porque uma pessoa nunca está bem em lado nenhum, ou seja, está no trabalho e já está atrasado para ir para o treino, chega no treino e chega em cima da hora, não deu para chegar como queria, e portanto a pessoa nunca está bem e depois acaba o treino e ainda faltava alguma coisa do trabalho e tem que se voltar ao trabalho e portanto e depois chega-se em casa e as filhas já estão dormindo, não deu para dar o tempo que também queria se dar para elas, ou para a mulher, ou para o restante da família, e começa a ser complicado a gestão disso tudo. Se uma pessoa, assim, depois existem retornos, as amizades que a pessoa cria, as vitórias, a alegria de ver uma equipe evoluindo, tudo isso é fabuloso. Mas...
Estar ao serviço da modalidade, saber que é o Marcelo isso. Contribuiu para a evolução do rugby em Portugal. E focando nesse tema, o facto de estar ligado ao conceito de disciplina e agora como membro do Colégio Arbitral da Rugby Europe e da World Rugby, há aqui um sentimento de missão associado também.
Eu Eu acho que sim, o rugby deu-me imensas coisas, deu-me muitos amigos, deu-me uma formação muito grande.
E a altura de devolver?
E a determinada altura uma pessoa, eu não gosto de dizer que é uma altura de devolver, porque eu faço isso com prazer, não é um sentido de obrigação.
Não é sacrifício.
É isso, não é um sentido de sacrifício, não é nada disso. E ao mesmo tempo, eu também acho que continuo a receber, porque apesar de estar agora em posições que já não, o retorno já não é tão satisfatório como dentro do campo, mas continua sendo espetacular. Eu dei sorte, como estava a dizer, eu fui do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa, fui presidente do Conselho de Disciplina, e depois, a determinada altura, fui convidado para ir a umas formações para o Conselho de Disciplina, vamos dizer assim, da European Professional Clubs Rugby, que organiza a Champions League do Rugby. E fiz esse curso, eles convidaram-me para passar ao Conselho de Disciplina da IPCR. Comecei a fazer, pronto, a participar desse Conselho de Disciplina. Aquilo correu bem, fui convidado depois para a Rugby Europe e para a World Rugby. Já fiz jogos dos Seis Nações, já fiz Campeonato do Mundo Sub-20, torneios do Circuito Mundial de Sevens.
Para quem não tem ideia, o que é que faz alguém que trabalha no Conselho de Disciplina?
O Conselho de Disciplina, no fundo, é aquele trabalho do mal. É aquele trabalho do mal da fita, ou seja, quando há uma expulsão no campo, esse jogador depois vai ser sancionado. E existe um painel, normalmente composto por três árbitros ou três juízes, vamos dizer assim, que vão decidir qual castigo aplicar àquele jogador. Se ele vai apanhar um jogo de suspensão, se a expulsão foi suficiente, se vai apanhar cinco jogos. Existem regulamentos disciplinares e, com base nisso, há uma audiência, há um processo, e ele é ou não sancionado com base nesse regulamento, tem direito a recurso e tudo isso, mas tem essa vertente. E depois, é ligado ao direito do desporto, é uma vertente que eu gosto. Eu também fui árbitro no Tribunal Arbitral do Desporto, aqui em Portugal, que aí já é, vamos dizer, um conselho de disciplina, aqui já não é bem um conselho de disciplina, já é um órgão superior, já é similar a um tribunal mesmo, para as questões desportivas em Portugal. E aí já estamos a falar de futebol, de basquete, de todas essas modalidades, e eu também fiz parte desse Tribunal Arbitral do Desporto, em que se tratam de questões, seja de questões do público ter atirado objetos para o campo, sejam questões ligadas à atuação de jogadores que foram suspensos e que os clubes não concordam. Pronto,
os chamados sumaríssimos também.
Também, os sumaríssimos foi uma questão que a determinada altura foi resolvida com base nisso, ou seja, os sumaríssimos a determinada altura eram julgamentos em que na prática não havia julgamento, ou seja, havia uma regra, se o jogador fizesse aquilo, era punido automaticamente, e isso pela nossa legislação considerou-se que não era permitido, ou seja, tem que haver uma oportunidade da parte se defender, e portanto
terminaram
assim, não terminaram, foi dada essa indicação de que e sempre que aparecem casos desses nos tribunais arbitral ou acima, no tribunal central, normalmente a decisão vai no sentido de impugnar aquela decisão porque não pode ser feita com base naquilo.
Marcelo, última pergunta, vou pedir 30 segundos, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Quando olha para o futuro do rugby, tendo em conta tudo aquilo que experienciou nestas três funções, vamos dizer dessa forma, olha mais com otimismo ou com apreensão para o rugby português?
Eu tendo a olhar sempre as coisas com otimismo. Eu acho que nós em Portugal temos muita capacidade. O rugby é uma modalidade que nós temos jeito, que temos potencial, e acho que em muitos clubes aqui em Portugal tem-se feito um bom trabalho, e isso acaba se refletindo a médio prazo, e na federação também tem-se feito um bom trabalho em algumas áreas, e portanto eu acredito e espero até porque adoro o rugby, espero que esse trabalho venha a dar mais frutos, continue a dar frutos, porque estive presente em 2007, estive presente em 2023 e vi alegria, tanto minha como dos meus amigos, como dos imigrantes todos em França e do público todo que estava presente lá, e portanto quero que isso aconteça mais vezes, é algo fabuloso, não é?
Marcelo, muito obrigado pela presença.
Obrigado
no
eu.
Rumo Desportivo. Ouvimos nesta entrevista um antigo internacional pela seleção portuguesa de rugby, que esteve no Campeonato do Mundo 2007, foi também treinador e membro do Colégio Arbitral, posição que ocupa atualmente na Federação Mundial e Europeia, foi sim presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Rugby. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.